O que ocorreu na matéria do Globo Repórter, que vai ser vinculada agora no dia 18, foi uma matéria relacionada à ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta Terra. Ela tem 376 quilômetros de extensão e 90 de largura. Ela abriga aproximadamente 5 etnias indígenas. É uma ilha que está pontualmente localizada em uma transição de floresta amazônica e cerrado. Sendo assim, ela contém uma biodiversidade muito grande, tanto de fauna quanto de flora. Existem inúmeras espécies que são endêmicas da ilha, que ocorrem apenas na ilha, e várias outras ameaçadas que ocorrem nessa transição, ou seja, somente uma área de tensão entre biomas, uma área de riqueza muito grande. E uma das espécies que está contemplada nessa região é uma espécie a qual eu fui demonstrado, que é o pica-pau do Parnaíba. No pica-pau do Parnaíba, o seu nome científico é Celeuza brilhante. É uma espécie totalmente especialista, ela depende exclusivamente de uma vegetação que tenha características únicas, e ela ocorre nessa região próxima à ilha do Bananal, e uma das pautas do Globo Repórter era justamente isso, era mostrar um pouco de como está a espécie no seu bioma, um pouco da biologia da espécie. Mostra também um pouco da dificuldade que é observar uma ave ameaçada, uma ave rara. Diante disso também a gente mostra a realidade da espécie que vem sendo sucumbida com um avanço não sustentável da agropecuária na região, principalmente da monocultura, que vem tirando e devastando grandes áreas sem prioridade de conservação, sem designar quais seriam de fato as áreas prioritárias para se conservar, e com isso vem acabando um pouco com o hábito da espécie, e isso vai ser relatado e vai ser mostrado também grandes áreas que foram tomadas em prol do cultivo da monocultura. E aparecerá também um outro, porque foram alguns dias, foram aproximadamente 5 dias ao qual eu acompanhei ao longo de todo o trecho do rio, e mostra um pouco do trabalho também de guia de birdwatching. Então, é um trabalho que está veiculado à instituição de pesquisa da UFT, Universidade Federal de Tocantins, da qual eu fiz parte, e, paralelo a isso, trabalho um pouco do trabalho que eu faço de observação de aves em como um todo, no país todo, com foco na região central, oeste, leste e sudeste do estado de Tocantins. Muitos dos lugares aos quais eu conheço foram diante do trabalho que eu realizo como consultor ambiental. Eu tenho atualmente uma empresa de consultoria ambiental, eu presto serviços como consultor na área de ornitologia. Eu sou um ornitólogo e faço levantamentos avifaunísticos. Grandes empreendimentos de fator de impacto elevado, eles precisam passar por um processo de licenciamento, um processo de monitoramento para averiguar quais são os impactos desse grupo. Esse empreendimento exerce no meio ambiente. Então, eles exigem grupos de biólogos em cada área. A minha é ornitólogo, trabalho com aves, e diante disso eu percorro vários lugares do Brasil, tenho a oportunidade de conhecer inúmeros biomas, inúmeros lugares remotos desse país. E diante disso também eu consigo conhecer lugares aos quais eu posso posteriormente guiar pessoas que têm isso como um hobby. Hoje tem crescido muito no país, atualmente vi pessoas do país todo, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste. Então é uma atividade que vem crescendo, e isso de uma certa forma é muito bom, que a gente acaba inserindo a educação ambiental de uma forma mais voluntária, de uma forma mais tranquila para o cidadão, e isso reverte positivamente para todo mundo. O sudeste brasileiro, principalmente no Triângulo Mineiro, foi uma região que foi devastada muito rápido, antes de que a ciência pudesse, de fato, tomar conhecimento do que existia aí. Hoje sabe-se que barreiras geográficas, como os grandes rios amazônicos, eles têm influência de barreira para inúmeras espécies. Então, os grandes carros dos grandes rios da Calha Sul, do Rio Amazonas, pegando da região do Acre, até chegar no Tocantins, no Xingu, no Pará, todos esses vídeos funcionam como barreira para as espécies. Uma espécie que está numa margem não ocorre na outra. O Rio Grande, ele, na minha opinião, historicamente, ele funcionou sim o barreiro para algumas espécies e como refúgio para várias outras espécies que fossem endêmicas dessa região. Acredito também que sim, existiam várias espécies aí, locais, que nós não tivemos o prazer de poder conhecê-las. Um dado para ter ideia, a cada uma espécie que é descoberta no planeta, três outras foram extintas sem que a gente tenha ideia de que ocorreu. Então é um dado, parece alarmante, assim, uma coisa, mas é fato. Essa região do Rio Grande, principalmente nesse encontro, justamente no Triângulo Mineiro, na minha opinião, era um lugar que, de uma riqueza muito grande. Não se tem muito fragmento de mata hoje que pudesse funcionar como testemunho, como algo que fosse o que existia no passado. Existem pequenos pontos de mata, só que com um porte já não tão elevado, um fragmento que não comporta mais a riqueza de fato que tinha nessa região. Mas sim, a região tem muita espécie, na minha opinião, era ameaçada, espécies locais, de raça até, existirem localmente, por ser uma região de tensão também. É um cerrado com influência de Mata Atlântica, então existem pedaços na região do Triângulo, com influência já de Amazônia, porém muito baixa, mas essa região do bioma, essa região de Araguari, Frutal, pegando todo o sentido oeste, do Triângulo Mineiro, sentido noroeste paulista, é uma região de tensão, principalmente por encontro de rios, vegetação ser algo magnífico. Existem relatos de naturalistas que passaram na região, que puderam explorar a região, mas ficou ainda aquém do que existia, de fato, de riqueza nessa parte do Frutal e região.